Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Nosso trabalho de hoje trará um economista cujo pensamento tem muito de filosofia. É o Amartya Sen, Amartya Kurman Sen, um economista. Ele é vivo. Esse pensador, ele tem mais de 80 anos, professor da Universidade em Harvard e autor de inúmeros e importantíssimos trabalhos na área da economia, com uma forte composição filosófica. Ele nasceu na Índia, na década de 30, e ele dirigiu... Ele não dirigiu, ele foi um dos diretores, ele esteve à frente do Banco Mundial, fez um trabalho muito bonito no Banco Mundial. Ele faz várias menções a isso na obra que vamos ver a seguir. Vocês sabem, o Banco Mundial ele é um banco que empresta a países, a nações, e para o desenvolvimento. Então, é um dos mais importantes órgãos que temos hoje no mundo para o fomento do desenvolvimento e apoio, auxílio aos países. Ele, por conta de estar à frente desse trabalho, ele desenvolveu inúmeros elementos que chegam a essa obra que veremos agora. Essa obra, ela é uma publicação no Brasil da Companhia das Letras. O título da obra é Desenvolvimento como Liberdade. Em toda ela, o conceito de liberdade é fundamental. E ele atrela qualquer possibilidade no caminho do desenvolvimento a passar por esses elementos. Ele convida a passar pelo elemento da liberdade. É assim que esse autor pensa. E ele traz elementos muito profundos quanto a essas questões. Vamos diretamente ao texto dele. Vamos compreender aqui como ele coloca esses elementos. Vivemos em um mundo de opulência sem precedentes, de um tipo que teria sido difícil até mesmo imaginar um ou dois séculos atrás. Também tem havido mudanças notáveis para além da esfera econômica. O século XX estabeleceu o regime democrático e participativo como um regime democrático, como um modelo preeminente da organização política. Os conceitos de direitos humanos e liberdade política hoje são parte da retórica prevalecente. As pessoas vivem em média muito mais tempo do que no passado. Além disso, as diferentes regiões do globo estão agora mais estritamente ligadas do que jamais estiveram, não só nos campos da troca, do comércio, das comunicações, mas também quanto a ideias e ideais interativos. Vivemos igualmente em um mundo de privação, destruição, opressão, extraordinárias. Existem problemas novos convivendo com problemas antigos. A persistência da pobreza e da necessidade essenciais não satisfeitas, fomes coletivas, fome crônica muito disseminadas, a violação de liberdades políticas elementares e de liberdades formais básicas, ampla negligência diante dos interesses e da condição de agente das mulheres, e ameaças cada vez mais graves ao nosso meio ambiente, sustentabilidade da nossa vida econômica e social, pois muitas dessas privações podem ser encontradas sobre uma ou outra forma, tanto em países ricos como em países pobres. Superar esses problemas é parte central do processo de desenvolvimento. Bem, vamos fazer uma primeira pontuação aqui quanto a esses elementos que ele coloca. O Amartya, ele faz uma amarração aqui de alguns dos principais problemas que no entendimento dele estão ocorrendo. A fome, a desigualdade, a miséria, problemas velhos, antigos, que subsistem, que chegam aos nossos dias, ainda que os nossos empenhos em minorar essas questões, em encaminhá-las de outra forma, pareçam ser sempre a tônica do dia. Não vou entrar no mérito se o caminho da resolução dessas questões é pela erradicação desses elementos. Lembrem que, de acordo com algumas sociedades, o que passa por miséria, por privação, para outras não é entendido assim. E sociedades ocidentais desenvolvidas, opulentas, desenvolvidas segundo seus próprios critérios do que vem a ser desenvolvimento, né? Entenda-se bem. Elas, o fato de colocarem para outras sociedades que elas devem se desenvolver e que o modelo de desenvolvimento é ditado por estas primeiras, isso é imensamente questionável do ponto de vista filosófico. Não é, você vai visitar uma aldeia no meio da África com pessoas que não têm o que calçar, que precisam caçar, que precisam ir longe para ter comida e necessidades. Você vai dizer que são sociedades atrasadas, brutas, mas o critério disso é o seu critério, o critério da sua sociedade? Por que que é o critério da sua sociedade que vale? Então, não vamos. O tema da aula de hoje não é este, por isso não vamos nos ocupar disso. O Amartya já parte de um princípio que sim, que precisamos auxiliar essas sociedades, e o critério que ele adota é um critério que, pelo menos nessa parte inicial, já se torna bastante evidente. Ele diz, durante a obra, alguns elementos vão mudar sobre isso. Ele diz, então, superar esses problemas é uma parte central do processo de desenvolvimento. E o que procuramos demonstrar agora é que, precisamente, reconhecer o papel das diferentes formas de liberdade no combate a esses males. Bem, o Amartya, ele fala muito dos agentes, né? Agente dos indivíduos, aquela proposição em torno da dificuldade a partir de pessoas, a partir de constituições políticas, de constituições sociais. Ele costuma muito caminhar por esses elementos. Então ele diz assim: para combater os problemas que enfrentamos, temos de considerar a liberdade individual um comprometimento social. Essa é a abordagem básica que procuramos explorar e examinar. Em toda a obra ele vai fazer isso. Okay? Vejam bem, combater os problemas que enfrentamos, temos que considerar a liberdade individual. Isso é um compromisso, não é uma possibilidade. Ele não vê caminhos sem a liberdade. É um filósofo que se mostra sempre muito ocupado com essa questão. A expansão da liberdade é vista por essa abordagem como o principal fim e o principal meio de desenvolvimento. Olhem a inovação. Não que essa inovação já não tenha sido dita anteriormente, mas foi dita de uma forma tão diferente que sim, aqui ela vai se constituir numa inovação. Para o Amartya, Se vamos falar em desenvolvimento, se vamos falar na caminhada civilizatória e outros aspectos, ele diz que coloquemos a liberdade. Qualquer elemento que casse a nossa liberdade não encontrará um bom tom dentro disso que o filósofo está colocando. O desenvolvimento consiste na eliminação das privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente. A eliminação de privações de liberdades substanciais, argumento aqui, é constitutiva do desenvolvimento. Bem, só que ele mesmo reconhece que é insuficiente a colocação assim como está aqui, que ela é simplesmente um sumário de tudo e que precisamos ir muito além dela. O que significa isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que essa liberdade ela não está solta no espaço, no vento, no ar. Ela está indexada numa série de fatores sociais, culturais e outros. Vamos acompanhá-lo. Ele escreve: os encadeamentos entre diferentes formas de liberdade são empíricos e causais, e não constitutivos e compositivos. Vamos repetir. São empíricos e causais, não são constitutivos e compositivos. Por exemplo, há fortes indícios de que as liberdades econômicas e políticas se reforçam mutuamente, em vez de serem contrárias umas às outras, como às vezes se pensa. Analogamente, oportunidades sociais de educação e assistência médica que podem requerer a ação pública complementam oportunidades individuais de participação econômica e política e também favorecem nossas iniciativas para vencer privações. Neste livro ele vai salientar muito a precisão de uma análise, de um estudo integrado. Sabe, ele não vai dissociar mais essas coisas, dos elementos econômicos, políticos, sociais, que arrumam essa multiplicidade de instituições, de coisas todas. Ou seja, ele acha isso fundamental. Discutirmos esses pontos isoladamente não nos levará a uma compreensão mais profunda do que se passa. Ele escreve: concentra-se particularmente nos papéis e inter-relações entre certas liberdades instrumentais cruciais, incluindo oportunidades econômicas, liberdades políticas, facilidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. Bem, essa obra, todinha ela está baseada em várias conferências que ele fez. Essas conferências ele fez quando ele era um importante membro lá do Banco Mundial. Isso foi lá antes da virada, foi por volta de 1995 a 2000, por essa época que ele esteve ligado à presidência do banco. E então ele faz um ciclo de conferências. Ele mesmo diz que, depois de tudo, ele achou que o banco poderia ter feito muito mais por povos, por pessoas, mas que, claro, fez muito, né? Ele saiu com essa impressão. Bem, sobre isso ele escreveu: o Banco Mundial nem sempre foi minha organização favorita. O poder de fazer o bem quase sempre anda junto com a possibilidade de fazer o oposto. E como economista profissional, houve no passado ocasiões em que me perguntei se o banco não poderia ter feito muito mais. Ou seja, como pensador, o Amartya está muito consciente desses aspectos, né? De que um poder tão grande de um banco pode ser usado sim para ajudar, mas pode ser usado também com muitos propósitos outros. Vou desligar o gravador aqui para que os senhores possam colocar considerações, reflexões. Bom, mais adiante, ele coloca sobre o desenvolvimento só um pouquinho, por favor, que eu desmarquei sem querer. Ele vai explicar melhor o que ele quer dizer com o desenvolvimento como liberdade. Ele diz assim: o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento com crescimento do Produto Nacional Bruto, PNB, aumento das rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou modernização social. O crescimento do Produto Nacional Bruto ou das rendas individuais, obviamente, pode ser muito importante como um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos meios da sociedade. Mas as liberdades dependem também de outros determinantes, como as disposições sociais, econômicas. Ele cita aqui educação, serviços e outros. E os direitos civis. A liberdade de participar de discussões, averiguações públicas, etc. De forma análoga, a industrialização, o processo tecnológico ou a modernização social podem contribuir substancialmente para expandir a liberdade humana, mas ela depende também de outras influências. Se a liberdade é o que o desenvolvimento promove, então existe um argumento fundamental em favor da concentração deste objetivo abrangente, e não em algum meio específico, em alguma lista de instrumentos especialmente escolhida. Ver o desenvolvimento como expansão de liberdades substantivas dirige a atenção para os fins que o tornam importante, ao invés de restringi-la a alguns dos meios que desempenham um papel relevante no processo. O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação da liberdade: pobreza, tirania, carência de oportunidades econômicas, destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos, intolerância ou interferência excessiva de estados repressivos. Senhores, considerem, por favor, que estamos trabalhando com um economista que tem um profundo pensamento filosófico. E esse economista nos traz um discurso muito peculiar. Ao invés de ele dizer que nós medimos o desenvolvimento de um país pelos números, bolsa, quanto vendeu, quanto comprou, produto nacional bruto, índices estatísticos, tanto de inflação, tanto de dinheiro que foi arrecadado, exportações, ele diz: não, não é assim que devemos mais medir o desenvolvimento de um povo, de um país. O desenvolvimento de um povo, de um país, agora, precisa ser entendido a partir da liberdade que as pessoas têm para amar, para viver, para ter paz, para poderem ter suas coisas, seus estudos, seus livros, sua vida. Como faz para arrumar um discurso como esse que ele propõe dentro daqueles quadros, tabelas, números, estatísticas da economia? Ele vai muito longe quanto a isso, né, e propõe muitas coisas. Ele diz: a livre condição de ser um agente hoje não só é em si uma parte constitutiva do desenvolvimento, mas também contribui para fortalecer outros tipos de condições de agentes livres. As relações empíricas, que são amplamente examinadas agora neste trabalho, associam dois aspectos da ideia de desenvolvimento como liberdade: a ligação entre liberdade individual e realização do desenvolvimento social vai muito além da relação constitutiva, por mais importante que ela seja. O que as pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado pelas oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por condições habilitadoras como boa saúde, educação básica, incentivo, aperfeiçoamento de liberdades, as disposições institucionais que proporcionam essas oportunidades são ainda influenciadas pelo exercício das liberdades das pessoas, mediante a liberdade para participar da escolha social e da retomada de decisões públicas que impelem o progresso dessas oportunidades. O Amartya, ao colocar esta novidade de atrelar o desenvolvimento a um índice de liberdade da pessoa, olha, ele abriu aí canal para uma série de novas pesquisas e pensamentos. Por exemplo, um outro economista pode propor como critério o índice de espiritualidade das pessoas, a relação delas com Deus, com o transcendente, como um critério de desenvolvimento. Outros podem colocar o índice por felicidade. As pessoas estão felizes, então há um grande desenvolvimento. Já há índices, né, que volta e meia a gente vê aí na mídia, que um país da Ásia, um pequeno país, foi eleito como um daqueles que, nos quais as pessoas têm o maior índice de felicidade. Olha, essas pesquisas são imensamente discutíveis, né? Como medir uma coisa como essa? Como dizer que o brasileiro é mais feliz que o argentino ou que o uruguaio? Qual é o critério? Não é? Como é que se mede uma coisa dessas? É pelo clima? É pelo... Porque é primavera, cada um reage diferente a uma primavera? As colheitas? Como é que faz? Não é? Mas, com tabelas e preceitos, alguns acreditam que é possível sim se ter uma ideia sobre isso. O Amartya coloca como um dos preceitos fundamentais a liberdade, observar a liberdade que a pessoa tem, liberdade para discutir, discordar, ir além, realizar seus sonhos. Ela tem essa liberdade? Pois essa liberdade é um critério fundamental para sabermos o quanto o desenvolvimento naquele país houve ou está em andamento. Bem, mais adiante, eu vou passar aqui algumas, muitas páginas à frente que eu assinalei, para nós podermos... caminhar. O Amartya não ignora os problemas que existem hoje nas famílias, nos casais. Ele mesmo, quando fala da perspectiva da liberdade, diz que hoje é um fator comum casais discutirem sobre como ganhar mais dinheiro, não é? Como fazer para ter mais coisas. Ele até cita uma história muito interessante aqui, ocorrida há muitos séculos, sobre essas questões. Mas ele diz que um ponto sobre isso é muito importante. Olha um dos pontos que ele ressalta. Ele diz assim, ó: a utilidade da riqueza está nas coisas que ela nos permite fazer, as liberdades substantivas que ela nos ajuda a obter. Mas essa relação não é exclusiva, nem uniforme. É tão importante reconhecer o papel crucial da riqueza na determinação das nossas condições e qualidade de vida, quanto entender a natureza restrita e dependente dessa relação. Ou seja, você pode ter muito dinheiro e achar que com isso você é livre e vai fazer coisas. Na verdade, você está escravizado completamente a esse dinheiro. Você não faz mais nada. Você tem riqueza e, na verdade, você é pobre dentro da riqueza que tem. Num paradoxo, num aparente paradoxo. Não é livre. Vive com medo. Vive sem realizar suas coisas. Não é? Então, a Amartya diz, não, isso é o critério... não pode ser destituído desses preceitos existenciais. Então, medir riqueza pelo número de automóveis, número de casas, pela sua conta bancária, isso não é riqueza, isso não é desenvolvimento. Isso pode ser um grande atrapalho, inclusive, um grande obstáculo, porque você, a pessoa pode utilizar isso aí para, além de ela não ter, porque está muito doente, está com medo, está cheia de problemas por conta disso, não tem liberdade alguma quanto a isso, ela ainda vai usar esse dinheiro todo, essa riqueza, para tirar a liberdade de outros, em estados totalitários, numa série de maneiras de fazer isso. Ou seja, não é riqueza, não é dinheiro, não é capital. Essas pessoas são muito pobres. É importante reconhecer o papel crucial da riqueza na determinação de nossas condições, etc. Uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito além da acumulação de riqueza e do crescimento do produto nacional bruto, escreve aqui o Amartya, e de outras variáveis relacionadas à renda, sem desconsiderar a importância do crescimento econômico. Precisamos enxergar muito além dele. Os fins e os meios do desenvolvimento requerem análise e exame minuciosos para uma compreensão mais plena do processo de desenvolvimento. É, sem dúvida, inadequado adotar como nosso objetivo básico apenas a maximização da renda ou da riqueza, que é como observou Aristóteles. Aí ele cita literalmente Aristóteles. Dois pontos, abre aspas. Meramente útil em proveito de alguma outra coisa. Fecha aspas. O Amartya continua dizendo, pela mesma razão, o crescimento econômico não pode sensatamente ser considerado um fim em si mesmo. O desenvolvimento tem que estar relacionado, sobretudo, com a melhora da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos. Expandir as liberdades que temos, razão para valorizar, não só torna nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas também permite que sejamos seres sociais mais completos, pondo em prática nossas volições, interagindo com o mundo em que vivemos, influenciando o mundo. Bem, aí ele entra num assunto muito delicado e polêmico, quando ele vai ilustrar esses elementos. Ele diz, um número imenso de pessoas em todo o mundo é vítima de várias formas de privação de liberdade. Fomes coletivas continuarão a ocorrer em determinadas regiões, negando a milhões a liberdade básica de sobreviver. Mesmo nos países que já não são esporadicamente devastados por fomes coletivas, a subnutrição pode afetar numerosos seres humanos vulneráveis. E, além disso, muitas pessoas têm pouco acesso a serviços de saúde, saneamento, água tratada e passam a vida lutando contra uma morbidez desnecessária, com frequência sucumbindo à morte prematura. E nos países mais ricos, é demasiado comum haver pessoas imensamente desfavorecidas, carentes das oportunidades básicas de acesso a serviços de saúde, educação funcional, emprego remunerado ou segurança econômica e social. Mesmo em países muito ricos, às vezes a longevidade de grupos substanciais não é mais elevada do que em economias pobres do chamado terceiro mundo. Mas não é só isso. O Amartya, que atrela o conceito de desenvolvimento aos princípios de liberdade, ele diz, como é que tu vai falar, por exemplo, em desenvolvimento numa sociedade em que mulheres ainda são massacradas por homens? Pelo machismo, por aquela coisa que faz a mulher ser coisa, objeto e não um ser humano. Como vai fazer? Não é? Ele diz que hoje no mundo milhões e milhões de mulheres ainda padecem disso tudo. E como é que se vai falar, então, de desenvolvimento? Mas não é só isso, né? Ele fala sobre direitos civis que são negados, né? Pessoas que não tenha esses benefícios, ele é muito atento a essas coisas, viu? E como estudioso, como tendo acesso a muitas dessas culturas, ele foi muito longe nessas reflexões. Num dado momento ele escreve: as evidências empíricas indicam veementemente que o crescimento econômico está ligado a um clima econômico mais propício do que a um sistema político mais rígido. Bem, ele diz que além de tudo isso que ele cita, há outros fatores muito importantes, como, por exemplo, um deles, a segurança econômica. Senão, se você vai falar em desenvolvimento instável, inseguro, com extremas oscilações, não é? Ele fala, não, desenvolvimento diz respeito também a você ter uma segurança, poder se planejar, poder trabalhar, poder ter a sua vida quanto a isso, né? Ele fala que, nas palavras dele, a insegurança econômica, com grande frequência, pode relacionar-se à ausência dos direitos e liberdades democráticas. De fato, o funcionamento da democracia e dos direitos políticos pode até mesmo ajudar a impedir a ocorrência de fomes coletivas e outros desastres econômicos. Os governos autoritários, que raramente sofrem os efeitos de fomes coletivas, tendem a não ter estímulos para tomar providências preventivas oportunas. Esses códigos que são díspares, o Amartya analisa em mais de uma vez, né? Por vezes um governo, um país, pode ter, por exemplo, um desenvolvimento numa área educacional, por exemplo, em relação a ele mesmo e a outros países, mas do ponto de vista político não há e respinga muito para o que a pessoa vai poder fazer a partir da educação minuciosa, esmerada que ela conseguiu ter. Em alguns casos, o fator político vai desfazer o fator educacional. Por isso é preciso essa integração na conversação conforme ele propôs. Vou parar novamente o gravador para que os senhores possam auxiliar e complementar o que estamos trabalhando. Após então as contribuições dos colegas que fazem enriquecer e aprofundar os trabalhos, vamos prosseguir os estudos aqui. Ele ainda prossegue falando desta perspectiva, né? De uma perspectiva da liberdade quanto ao desenvolvimento. E aí ele faz um dos avisos que ele coloca é o seguinte, que a liberdade política e as liberdades civis, elas são importantes por elas mesmas, de um modo direto, nem é necessário justificá-las indiretamente com base em seus efeitos sobre a economia. Mesmo quando não falta segurança econômica adequada a pessoas sem liberdades políticas ou direitos civis, elas são privadas de liberdades importantes para conduzir suas vidas, sendo-lhes negada a oportunidade de participar de decisões cruciais concernentes a assuntos políticos. Ou seja, ele desatrela aqui, né? E diz que, olha, tem determinadas liberdades que não tem, ultrapassam essa dimensão da liberdade como um dos credenciamentos para o desenvolvimento, como critério, né, de avaliação. Elas são, por elas mesmas, elas têm uma validade existencial e filosófica, como essa que ele acaba de nos dizer. Bem, mais adiante no texto dele, ele vai aprofundar outros elementos. Um dos elementos que ele trata é os fins e os meios do desenvolvimento. Veja, o meio que você vai utilizar para desenvolver uma sociedade, uma economia, que é o caso dele, tem alguma relação com para onde você vai chegar? Por exemplo, uma guerra entre países, porque um país vai ter acesso à água do outro, à terra do plantio do outro, ou uma saída para o mar para poder ter pescar, ter embarcações e levar mercadorias. Essa guerra justificaria como esse meio, um fim lá de desenvolvimento? Quer dizer, ele questiona muito essa relação entre fins e meios. E ele diz assim: gostaria de fazer uma distinção entre duas atitudes gerais a respeito do processo de desenvolvimento que podem ser encontradas tanto na análise econômica profissional como em discussões, debates públicos. Uma visão considera o desenvolvimento um processo feroz, com muito sangue, suor, lágrimas. Um mundo no qual sabedoria requer dureza. Requer, em particular, que calculadamente se negligenciem várias preocupações que são vistas como frouxas. Dependendo de qual seja o veneno favorito do autor, as tentações a que se deve resistir podem incluir a existência de redes de segurança social para proteger os muito pobres, o fornecimento de serviços sociais para a população, o afastamento de diretrizes institucionais inflexíveis em resposta a dificuldades identificadas e o favorecimento cedo demais de direitos políticos, etc., etc. Vejam, não é? Ele diz que essa atitude empedernida contrasta com uma perspectiva alternativa, que vê o desenvolvimento essencialmente como um processo amigável. Dependendo da versão específica dessa atitude, considera-se que a aprazibilidade do processo é exemplificada por coisas como trocas mutuamente benéficas. Ele diz que o Adam Smith, que nós já estudamos nesse curso, foi quem discorreu muito sobre esse elemento, né? Bom, ele fala que toda a obra dele, todo estudo dele tem a ver com essa segunda abordagem, uma abordagem amigável, não é? E de conciliação como princípio de desenvolvimento. Ele diz que para ele isso, vamos ler as palavras dele, é principalmente uma tentativa de ver o desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades reais, que as pessoas vão desfrutar. Ou seja, ele não vê como que um meio violento, um meio duro, coercitivo, justifique o caminho. Ele prefere um caminho amistoso, de diálogo, como, aliás, condizente com o fim. Em filosofia clínica, vocês sabem, essa questão do que é meio, do que é fim, muitas vezes obedece métricas muito curiosas. Por vezes, o que é o meio já é o fim. Né? Por vezes, não há meio e fim. Dependendo do que você está tratando na alma humana, não há essas divisões. Não é? Há um processo de outra ordem. E assim sucessivamente. Mas o Amartya é um economista. Pensa dentro da área dele, ainda que ele consiga um notável avanço, né, ao que usualmente se trata como economia ainda nos nossos dias. Bem, muitas páginas adiante, ele vai falar da liberdade e os fundamentos da justiça. Uma parte muito importante que serve de prefácio ao que eu vou ler para vocês. A pobreza como privação das capacidades. Vamos às palavras dele. A perspectiva da pobreza como privação de capacidades não envolve nenhuma negação da ideia sensata de que a renda baixa é claramente uma das causas principais da pobreza, pois a falta de renda pode ser uma razão primordial da privação de capacidades de uma pessoa. Uma renda inadequada é uma forte condição predisponente de uma vida pobre. Já que isso é aceito, então por que tanta preocupação com ver a pobreza da perspectiva da capacidade, em vez da clássica avaliação da pobreza com base na renda? Os argumentos em favor da pobreza, da abordagem da pobreza como privação de capacidades, são, a meu ver, os seguintes. 1. A pobreza pode sensatamente ser identificada em termos de privação de capacidades. A abordagem concentra-se em privação de elementos importantes. 2. Existem outras influências sobre a privação de capacidades e, portanto, sobre a pobreza real. 3. A relação instrumental entre baixa renda e baixa capacidade é variável entre comunidades e até mesmo entre famílias e indivíduos. Ou seja, ele não desconsidera as variáveis, mas considera profundamente o que essas limitações podem trazer, não é? De um modo geral, nas nossas sociedades ocidentais, você falar em liberdade estará, em muitos casos, atrelado a esses elementos que ele está colocando aqui, né? Esses fatores econômicos que podem, sim, impedir inúmeras atividades de pessoas. Bem, ele vai falar um pouco sobre os mercados, né? Sobre os mercados e a importância deles na vida econômica. Então ele começa fazendo uma citação de Huxley. É destino habitual das novas verdades começarem como heresias e terminarem como superstições. Observa Huxley em Science and Culture. Algo bem parecido com isso parece ter acontecido com a verdade sobre a importância dos mercados na vida econômica. Houve um tempo, não muito remoto, em que todo jovem economista sabia em que sentido os sistemas de mercado tinham sérias limitações. Todos os livros didáticos repetiam a mesma lista de defeitos. A rejeição intelectual do mecanismo de mercado muitas vezes levava a propostas radicais de métodos totalmente diferentes para organizar o mundo. Era muito comum haver pouquíssimos interesses pelos problemas novos que o sistema alternativo poderia criar. O clima intelectual mudou muito ao longo dessas últimas décadas e as posições inverteram-se. Hoje, em geral, se supõe que as virtudes do mecanismo de mercado são tão difusas que dispensam toda e qualquer ressalva. Quem quer que aponte os defeitos do mecanismo de mercado parece ser, no espírito atual, estranhamente antiquado e contrário à cultura contemporânea. É como tocar um disco de 78 rotações com música dos anos 20. Um conjunto de preconceitos deu lugar a outro, que é oposto. A fé não examinada de ontem tornou-se hoje uma heresia, e a heresia de ontem é agora a nova superstição. Vejam os problemas que estamos enfrentando nesse momento, não é? Na opinião desse autor. Ele diz que há uma necessidade de um exame crítico, que esses preconceitos de hoje devem ser analisados e que temos que estudar a fundo essas questões, se queremos ir além destas limitações, né? Ele fala que os mercados, eles têm a influência, mas que precisam ser considerados quanto a essas liberdades. Não é? Precisamos fazer essas conversações, fazer esses elementos, essas pontes. Ele fala que Karl Marx viu a emergência da liberdade de emprego como um progresso importantíssimo. No entanto, essa questão não diz respeito apenas à história, mas também ao presente, pois essa liberdade tem uma importância crítica neste momento em muitas partes do mundo. Vou desligar o elevador para saber se os senhores querem colaborar com o que vimos até aqui. Fazendo então paralelo e complementando o que os senhores acabam de colocar, há trechos em que o Amartya Sen também ele mostra advertências muito sérias para o que estamos vivendo. E carrega nas tintas com muita propriedade. Olha o que ele diz nessa parte. Vivemos em um mundo assolado por fome, subnutrição disseminadas e por repetidas fomes coletivas. Muitas vezes se supõe, ao menos implicitamente, que pouco podemos fazer para remediar esta situação desesperadora. Presume-se também, com bastante frequência, que esses males podem realmente agravar-se no longo prazo, em especial com o aumento da população no mundo. No mundo de hoje, um pessimismo tácito muitas vezes domina as reações internacionais a essas misérias. Essa falta de liberdade para remediar a fome pode levar ao fatalismo e à ausência de tentativas resolutas de sanar os sofrimentos que vemos. Há pouca base factual para esse pessimismo. E também não existem razões convincentes para pressupor a imutabilidade da fome e da privação. Políticas e ações apropriadas podem realmente erradicar os terríveis problemas da fome no mundo moderno. Com base em análises econômicas, políticas e sociais recentes, creio ser possível identificar as medidas que podem levar à eliminação de fomes coletivas e redução radical da subnutrição crônica. Bem, aqui nós estamos vendo que o Amartya, a partir de dados que ele pesquisou nas viagens dele pelo mundo todo, não é? Ele acha que estamos exagerando nestas questões. E de fato ele faz uma análise aqui na qual ele mostra que talvez o maior problema nesse momento seja um problema de organização e não de falta. Não é que essa organização não é apenas econômica, não é apenas política. É uma organização na qual as pessoas se conscientizem também. E passa por vários fatores. Um deles é: você come o que você precisa para viver ou muito mais do que você precisa para viver? Isso é parte também do problema, não é? E é uma das partes do problema. Há muitas outras. As relações de dependência, as crises econômicas. Ele cita inúmeros exemplos aqui ao longo deste capítulo todo. Bom, mais adiante, já estamos nos encaminhando para o final da nossa aula de hoje, a Amartya vai trabalhar essa questão dos alimentos da nossa época. Observem o que ele coloca aqui nessa parte. Já estamos numa parte bem avançada do livro. Ele diz: não faltam em nossa época acontecimentos terríveis e abomináveis, mas sem dúvida um dos piores é a persistência da fome para um número imenso de pessoas em um mundo de prosperidade sem precedentes. Para ele, essa questão da fome disseminada, diante do que nós temos, porque assim, ó, o problema maior é que nós temos a comida. Não é? Nós não conseguimos é fazer chegar essa comida a quem tem fome. Há desperdícios, toneladas e milhares de toneladas de alimentos são desperdiçados, desde a infraestrutura, armazenamento, transporte, distribuição. Quer dizer, estamos lidando com um fator que a boa vontade entre nações, entre países, poderia facilmente auxiliar. Não é? Então, veja que não é mais uma questão econômica. Nós estamos lidando com um fator filosófico, psicológico, social, cultural e outros, de outras não é? De acumulação de capital, apropriação de capital e outras coisas. Por isso, ele traz para o tema os aspectos dos direitos humanos e da cultura. E ele diz: a ideia dos direitos humanos tem avançado muito em anos recentes, adquirindo uma espécie de status oficial no discurso internacional. Comitês influentes reúnem-se regularmente para debater a fruição e a violência de direitos humanos em diversos países do mundo. Certamente a retórica dos direitos humanos hoje em dia é muito mais aceita, na verdade, invocada com muito maior frequência do que já foi no passado. Pelo menos a linguagem da comunicação nacional e internacional parece refletir uma mudança de prioridades e ênfase em comparação com o estilo dialético, prevalecente mesmo algumas décadas atrás. Ele diz que os direitos humanos hoje são parte das nossas vidas e que existe aí uma esperança, ainda que tenhamos muitos problemas sobre isso. Ele traz, então, a questão da escolha social e do nosso comportamento individual, uma situação dialética, e termina a obra com um capítulo belíssimo sobre a liberdade individual como um comprometimento social. Vou repetir: a nossa liberdade individual, de cada um de nós, como um comprometimento social. E ele conta uma pequena história. Ele diz assim: certo dia, perguntaram a Bertrand Russell, que era ateu convicto, o que ele faria se, depois de morrer, acabasse dando de cara com Deus. Russell supostamente teria respondido: eu lhe perguntaria, Deus Todo-Poderoso, por que destes tão poucos sinais de vossa existência? Aí o Amartya diz: certamente o mundo consternador em que vivemos não parece, pelo menos não na superfície, um mundo no qual uma benevolência onipotente esteja atuando. É difícil entender como uma ordem mundial compassiva pode incluir tanta gente atormentada pela miséria extrema, pela fome persistente, por vidas miseráveis, sem esperança, e por que a cada ano milhões de criaturas, crianças inocentes, têm de morrer por falta de comida, assistência médica, social. Ele diz que muitos têm dialogado sobre isso, né? Muitos têm tratado essa questão e que é um grande problema nisso aí. Para o Amartya, o chamado da nossa, da minha e de cada um dos senhores que acompanha essa aula, nosso compromisso, a nossa responsabilidade é fundamental nessa questão. Vejam, não está dizendo que vamos abrir mão de chamar os governos, as instituições, as agências, as nações, os povos, não. Ele está dizendo tudo isso sim. No entanto, no nosso chamamento da nossa liberdade individual, o nosso compromisso pessoal com essa questão pode mudar imensamente e de uma forma como poucas vezes vimos esses elementos. Vamos ver as palavras dele. A alternativa ao apoio exclusivo na responsabilidade individual não é, como às vezes se supõe, o chamado Estado babá. Há uma diferença entre pagear as escolhas de um indivíduo e criar mais oportunidades de escolha e decisões substantivas para as pessoas que então poderão agir de modo responsável, sustentando-se nessa base. O comprometimento social com a liberdade individual obviamente não precisa atuar apenas por meio do Estado. Deve envolver também outras instituições, organizações políticas sociais, disposições de bases comunitárias, instituições não governamentais, a mídia e outros meios de comunicação e entendimento público, bem como instituições que permitem o funcionamento de mercados e relações contratuais. Bem, quando ele vai falar de justiça, de responsabilidade, ele diz, vamos falar disso dentro desse fenômeno da liberdade. E ele amarra tudo isso numa proposição. O Amartya Sen, ele nasceu em Bangladesh, isso no meados do século passado, e quando há aquela ruptura imensa, né, isso foi já quase em 1950, ele deixa Bangladesh e vai para a Índia. É lá que ele vai fazer os estudos dele de economia, vai fazer o doutorado. O doutorado dele, se eu não me engano, ele faz mais tarde, bem mais tarde. Ele vai fazer o doutorado dele já em Cambridge, lá na Inglaterra, muito tempo depois, né? Em final dos anos 90, em 98, ele recebe o prêmio Nobel de Economia. O prêmio foi concedido a ele pelo trabalho que ele desenvolveu quanto ao bem-estar social, né? Foi essa a conferência, inclusive, que ele fez. Ele é professor lá em Harvard, e essa obra aqui que eu li para vocês hoje, que, aliás, recomendo, por favor, a leitura completa dela, é uma publicação no Brasil da Companhia das Letras. Vimos, então, a obra Desenvolvimento como Liberdade. Né? Mais um autor, mais um pensamento. Vejam as inovações que o Amartya Sen fez como economista, como ele marchou em direção à filosofia, dando uma contribuição para os nossos dias. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos hoje aqui.